É uma alegria para estar com os irmãos essa semana, esses dias. Eu estava falando para a Célia hoje à tarde, está tão gostoso, pena que está indo tão rápido. Não sei se você sente assim, eu pelo menos estou gostando, né? Mas coisas boas são assim, né? Vão rápido. Logo nós vamos estar no céu e vamos poder compartilhar das coisas maravilhosas e ouvir de Cristo as coisas que Ele fez, que Ele nos deu a oportunidade de servir Ele, e as coisas que nós nem sabíamos que Ele estava nos amparando, nos ajudando. O que eu estou tentando compartilhar com os irmãos nesses dias, na verdade, é uma filosofia de ministério da minha vida. Um dos alvos da minha vida sempre foi ser útil e ser alguém que pode fazer a diferença na vida de outros, trazendo recursos para a minha vida, para me deixar mais habilitado, para que eu possa ser diferente e poder fazer a diferença na vida de outros. Quero dizer também que Salomão já disse, não tem nada novo debaixo do céu. Então essas mensagens não é algo que é algo que eu fiz. Então com certeza lendo outros livros você vai encontrar verdades, que ilustrações, ideias, talvez palavras que você estava ouvindo aqui durante esse tempo também. Outra coisa sobre isso. Eu esqueci. Sabia que era bem importante, que eu não podia esquecer. Bom, depois vai voltar, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo aqui está reescrevendo uma outra carta, uma segunda carta. Com certeza os tessalonicenses ficaram muito gratos a Deus pela primeira carta de Paulo. Mas a verdade é que essa carta não resolveu todos os problemas que a igreja estava enfrentando. Na verdade, chegaram muitos outros problemas, perseguição. Chegou a tal ponto que aqueles crentes da igreja estavam chegando a pensar, não, agora estamos dentro da tribulação. Já estava isso em grande, intenso antes, mas chegando cada vez mais. Também parece que eles não deram ouvidos para certas orientações que Paulo deu. Havia uma confusão também sobre a volta de Cristo. Podemos ser gratos a Deus por essas cartas, porque nos ajudam também com várias verdades sobre isso. Nesses dias, nessa resposta de Paulo, o que nós vamos encontrar, por exemplo, no versículo 3 e 4, é quase uma estrutura da carta anterior que nós vimos. Olha comigo o versículo 3 e 4 aqui. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então você nota aí no versículo 3 que eles tinham uma fé que estava crescendo. Isso fala do crescimento deles na diferença. Estavam crescendo na sua fé. Também fala do mútuo amor aumentando, versículo 3. Eles também estavam fazendo a diferença na vida de outros. Esse amor bíblico, espero que você entenda desde já, amor bíblico nunca é ligado apenas com o sentimento, mas é trabalho. Paulo estava dizendo aqui, vocês estão trabalhando juntos, então estão mostrando o efeito da diferença desse trabalho. E também fala no versículo 4, da constância e fé nas perseguições, nas tribulações. Nós encontramos aqui o apoio que eles estavam tendo nos recursos de Deus, no poder da palavra de Deus. Estavam firmes, porque a palavra de Deus estava mantendo, sustentando as suas vidas, sendo completa e suficiente para as necessidades do coração e da sua alma. Agora, Paulo, então, escreve algo mais. Ele amplia esse pensamento no versículo 5. Ele diz, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela grandeza da sua graça que nos alcançou. Nos alcançou com o seu evangelho, nos trazendo a compreensão da sua vontade, da salvação do Senhor, e nós podemos estar reunidos hoje aqui com esse propósito para adorá-lo e para servi-lo com nossas vidas. Obrigado a Deus, porque nós temos a nossa parte para ser a cooperadores da sua obra, mas há coisas que o Senhor vai fazer, promessas que o Senhor nos deixou, planejando futuro glorioso para o seu povo. Fica conosco nesse tempo que estamos meditando na sua palavra e descobrir os resultados da diferença. Nós te louvamos agradecidos, pedindo por esse tempo em nome de Cristo. Amém. Por que Paulo decide escrever isso? Talvez uma boa ajuda, quero colocar uma ilustração para nos ajudar. Alguns livros que eu tenho lido, que falam sobre a vida cristã, ou vida de caminhada com Deus, desenvolvimento cristão, quando eu chego para o final daquele livro, o sentimento que eu tenho é como se a caminhada cristã fosse, como representa nesse gráfico que você está acompanhando aí. Podíamos dizer, o momento que a pessoa aceita Cristo e o seu crescente até chegar um dia na imagem do Senhor, na sua presença, estando com Ele. Num certo sentido, podíamos dizer que tem valor se nós fizéssemos uma forma resumida da vida cristã, olhando para alguém que viveu a vida cristã durante anos e já está com o Senhor e fazendo uma análise da sua caminhada, podia ser uma forma assim. Mas a meu ponto de vista sobre a caminhada da vida cristã é mais talvez como esse gráfico. Porque nossa vida talvez, ele tem momentos em que nós temos a salvação inicial, isso tudo é uma questão da salvação. Temos a salvação inicial, em que Deus nos considera santos. Temos a salvação final, em que nós estamos à imagem de Cristo. Mas entre esses dois pontos é uma grande caminhada, porque Deus vai querer moldar nossas vidas para ser cada vez a imagem do Senhor Jesus. E isso envolve nossas decisões e a operação de Deus, nossas escolhas, nossa disposição para agradar o Senhor e fazer o que Ele agrada, e obedecer o Senhor. Então, nesse gráfico, eu fui bem misericordioso, você pode ver que a pessoa terminou bem no final, né, subindo bastante, mas talvez podia até representar não só a vida inteira, mas um dia das nossas vidas, acordando de manhã e tendo escolhas, decisões, talvez tendo um tempo com Deus de oração, crescendo naquele ponto, tomando decisões que não foram sábias, princípios bíblicos quebrados, tendo que voltar para arrependimento e até chegando no final do dia, mas um pouco mais do que quando nós começamos. Quando Paulo está falando sobre esse desafio aqui no final, no versículo 5, está dizendo que é um sinal evidente do juízo de Deus para que nós sejamos considerados dignos do reino de Deus. Então, esse nosso sofrimento faz parte do plano de Deus também. Diante da realidade das lutas e dificuldades que enfrentamos, Paulo está dizendo que Deus planejou um futuro glorioso para o seu povo. Nesses versículos que nós temos, do versículo 5 até o versículo 10, o que nós vamos ver aqui não são as coisas que nós fazemos, mas as coisas que Deus vai fazer, que nós podemos ser conscientes da obra do que Deus vai realizar, e que nós somos parte desse plano de Deus. Nós vimos a primeira parte, que Deus quer que nós façamos diferença. Mas uma coisa bem importante para fazer a diferença, temos que ser diferentes. Nós temos um apoio, um recurso poderoso de Deus para nos ajudar nessa caminhada, que é a sua palavra. Mas também nós temos agora as promessas de Deus. O que vai acontecer? Vamos ver então o que Paulo nos ensina aqui. Quais são as promessas de Deus para nossas vidas? A primeira promessa que nós vamos encontrar está no versículo 5, é esse mesmo versículo que nós estamos lendo. Paulo está dizendo para que sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que Paulo está dizendo aqui? Vamos entender bem, sofrimento nunca vai levar alguém para o céu. Aflições e problemas não é a permissão de Deus para alguém ir para o céu. Apenas fé em Cristo faz isso. Mas por que Paulo está dizendo então que está nos abrindo condições? O que Paulo está mostrando que o objetivo de Deus em permitir sofrimentos em nossas vidas? Note o termo nesse versículo, com efeito. Com efeito, isso é bem importante. Se eu fosse reescrever esse versículo para nos ajudar, talvez eu iria escrever ele da seguinte forma: esta é a prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Um versículo paralelo que pode nos ajudar aqui, mesmas ideias, está em 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. Não pede a sua marca aqui em Tessalonicenses. 1 Pedro. Capítulo 1. Versículos de 6 ao versículo 9. Olhe como Pedro descreve essa mesma ideia, de uma outra forma. Eu acho que ajuda para deixar mais claro o que Paulo está dizendo. Olha o versículo 6. Capítulo 1 de 1 Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo a mesma coisa de Paulo, mostrando que até aquelas provações faz parte do plano de Deus em nos moldar. Ele usa aqui o termo várias provações, palavra que indica uma multicores. Eu não sei se você já viu aquelas paletas de tinta. Tem um senhor na igreja que ele tem uma oficina. Então ele tem um daqueles blocos com várias cores. Então tem vários degradês dentro daqueles tons. Pedro está dizendo aqui que às vezes as provações que Deus vai permitir em nossas vidas têm tantas cores. Deus é tão criativo por permitir desafios em nossa vida, mas com o alvo final de nos ajudar a crescer. Nesse versículo 5, voltando para Tessalonicenses, nós encontramos a primeira promessa, que é a recompensa de Deus. Considerados dignos, é porque Deus está nos querendo dar recompensas. Você já sabe que na vida cristã, e olhando para a Bíblia, não vai encontrar nenhuma promessa de que a vida vai ser fácil. Não tem essa promessa de que tudo vai ser tranquilo. Muito pelo contrário. Pode lembrar bem do desafio de Jesus? Se alguém vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então há uma teologia clara na Escritura sobre a cruz. Jesus ensinou que nós teríamos que enfrentar dificuldades e lutas fora da igreja e também dentro da igreja. Nesses dias tenho falado das dificuldades do ministério. Eu não quero que você pense que é só coisa ruim que tem no ministério. Tem muitas coisas de grande valor. Paulo disse para Timóteo que quem almeja o episcopado é uma excelente obra, está desejando. É verdade que Jeremias diz para Baruque: olha, se você está procurando grandezas, não procure. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: se você procura o ministério, tem valor. Mas temos aqui, parece um contraste, não é? No livro de Oswald Sanders, Liderança Espiritual, ele explica justamente sobre esse ponto. No primeiro capítulo, ele diz que quando procuramos nossa própria grandeza, então não estamos agindo com sabedoria, de maneira bíblica, mas quando procuramos a grandeza de Deus, então há grande valor. E é isso que nós procuramos. Quando procuramos o ministério, a obra de Deus, que o Senhor cresça, como diz João Batista, e que nós diminuímos, que é tudo sobre o Senhor e é nada sobre nós. Se as pessoas não lembrarem de nós, isso não importa. Importa que elas estão seguindo o Senhor, que elas não esquecem quem é Jesus Cristo. E esse é o alvo de fazer diferença. E Deus, vendo isso em nossas vidas, mesmo que nós deveríamos ser apenas servos inúteis que fazem o que deve ser feito, Deus, ele ainda na sua bondade, nos reserva recompensas. Olha que interessante o que diz Mateus capítulo 5. Vamos dar algumas páginas na Bíblia. Vamos ver algumas cenas. Primeiro, Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Já nas bem-aventuranças, na introdução do Sermão do Monte, ele diz, Mateus 5, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se você analisar a história, é incrível para ver a linha. Desde a cruz até nossos dias, o único momento da história em que você tem a paz que nós estamos encontrando é nesse tempo. Na linha da história, você não tem esses tempos. Você pode até ver pelas datas nos livros. A maioria dos livros que nós temos de teologia são das últimas décadas, dos últimos 100 anos. Ou seja, por que não tínhamos uma teologia sendo escrita? Temos coisas de valor do passado, de 1700 para cá, de outros autores, mas nesses últimos tempos muita coisa tem sido escrita, muita coisa que também não tem muito valor, mas muita sendo produzido, porque nós temos um tempo que temos paz. E esses teólogos têm tempo para sentar e escrever, mas na história não é assim. Sempre teve perseguição e morte. Homens que estavam muitas vezes fazendo anotações e alguém pegando e complementando aquilo, e hoje chegando em nossas mãos também. Estávamos falando, incrível para pensar, eu estava em casa, eu acho que foi quarta-feira à noite, ou quinta-feira, estava vendo um pedaço do jornal, e quando eu acho que é o ministro da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ele estava dizendo a frase, mais ou menos assim, eu não fui atrás para ver a frase, mas ele disse, você pode achar isso depois com certeza, mas ele estava dizendo que agora um lar, ele estava chamando de lar, a casa onde tem um casal homossexual, tem a mesma segurança para as crianças, tem o mesmo equilíbrio, ou seja, estava dizendo, não, vamos apoiar isso, porque não tem diferença para ser um lar de pai e mãe, pode ter pai e mãe, e a criança ainda vai ter estrutura. E isso é um ataque frontal à primeira instituição de Deus, que é a família. Quando Deus fez Adão e Eva, ele não fez Adão e Fred e Barney, ele fez Adão e Eva. E o homem olha para isso e indo contra algo que está realmente no coração, é algo que está afrontando Deus e satânico, demoníaco, porque está matando a semente do lar. E qual é o resultado disso para nossas vidas? Nós tivemos uma reunião de pastores um tempo atrás, e um dos pastores disse, será que alguns de nós vamos ter que ser presos em nosso tempo para que as pessoas possam conhecer mais do Evangelho? Será que alguns de nós talvez vamos ter que ver nossos casamentos, nossa esposa, nossos filhos sendo perseguidos por causa de dizer não para algo que nós estamos vendo que a Bíblia diz que é não, e o mundo está dizendo, não, você não pode dizer isso. Estava falando hoje sobre o pastor Roger Peterson. Ele estava dizendo que na Lituânia, uma coisa que ele estava enfrentando, dando aulas para os pastores daquela região, agora depois que a ex-União Soviética caiu, que tinha um tempo de tensão dentro da sala, ele não sabia por quê. Então ele foi tentar, ele sabia que tinha um grupo que não misturava com outro, ele estava tentando entender se era um problema da cultura, o que é, foi conversando com o intérprete que estava junto com ele, que era lá da região, então ele explicou, ele falou, não pastor, eles não sentam juntos, não tem comunhão, não é um tempo tão agradável, porque quando tinha a perseguição da União Soviética, vários desses pastores de um grupo foram presos, e outros que ficaram soltos, porque chegava a polícia, chegando a agente secreto e forçando a família, e ameaçando a família, e aquele pastor dizia quem eram os outros pastores da região. E aqueles outros, alguns foram presos, e outros ficaram soltos, e ficaram cuidando das congregações mesmo naquela ambiente. Depois, quando a União Soviética caiu, esses pastores foram libertados e nós tínhamos um novo contexto. Pastores que estavam dizendo, olha, nós fomos fiéis até a morte, ficamos firmes lá na prisão, vimos nossas filhas, nossa família sendo perseguida. E outros pastores dizendo, olha, nós ficamos firmes aqui cuidando do povo também. Então, dificuldades das tribulações da vida, mas temos uma promessa de Deus quando ele fala nesses versículos. É grande o seu galardão. Quando chegar essas coisas, podemos olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigado porque tem uma grande recompensa. Podemos ficar firmes, fiéis. Quer ver uma outra cena? Hebreus capítulo 10. Vira algumas páginas aí, vamos para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10 conta o mesmo contexto de perseguição e sofrimento. Quando você conhece bem o versículo 25, que diz, não deixa de congregar, como costume de alguns, realmente não era só que eles estavam faltando os cultos, como muitas vezes acontece em nossas igrejas, mas eles estavam sendo perseguidos, presos, estavam perdendo seus bens, por isso eles não queriam chegar para a igreja. E o escritor de Hebreus então diz, olha, não tem motivo, você tem que estar lá, temos que estar juntos. Olha comigo capítulo 10, versículo 32. Vamos começar no versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, vossa confiança, ela tem grande galardão. Então o escritor de Hebreus está ajudando aqueles irmãos, mesmo na face de dificuldades, para que eles pudessem ficar firmes, para não só olhar para os problemas, mas levantar os olhos e olhar para o Senhor. Por isso, capítulo 12, ele diz, olha firmemente para o autor e consumador da fé, olha para Jesus, não deixa que nada mais impeça você de correr, e correr olhando firme para o Senhor, mesmo quando você olhar em volta e talvez não tenha mais nada, você nunca vai ficar sem o Senhor. E Deus, ele não vai ficar esquecido de recompensar a sua fidelidade. Olha comigo um homem, uma ilustração, Hebreus 11, vira algumas páginas aí. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Talvez a grande força de Moisés, eu penso, nem era Moisés, mas era o pai e a mãe de Moisés. Versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem... O homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés podia entender algo de muito mais valor. Há uma grande recompensa reservada. Eu não vou trocar essas outras coisas. Por isso que tem grande valor. Então nós temos aqui, quando Paulo diz para aqueles irmãos, ajudando eles a entender qual é o resultado, qual é o valor de ser diferente. Nós, na verdade, nem precisávamos ter essas promessas. Mas Deus, na sua bondade, na sua graça, imensidão, ele está nos dando uma motivação para dizer, olha, fica firme, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, há uma recompensa para os fiéis. Mas também, ele continua, voltando para o nosso texto lá em Tessalonicenses, vamos para o versículo 6. Volta para o nosso texto. Paulo fala que há uma retribuição. Isso faz parte também das bênçãos que Deus prometeu. Versículos de 6 a 9, 2 Tessalonicenses 1, ele diz, se de fato é justo para com Deus... que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Livro de Provérbios diz, não te admires quando o ímpio prospera. A grande verdade é que nós chegamos num ponto aqui que nós não sabemos, nós talvez não entendemos ou não temos uma resposta. Por que os ímpios prosperam? Ou até pode ter uma aparência de prosperidade. Mas o nosso trabalho nesse mundo é manter o foco na eternidade. Precisamos de viver de acordo com valores eternos. Vivemos, Paulo diz em 1 1 Coríntios 5, 7, vivemos pela fé e não pela que nós vemos, não pelas circunstâncias ou aparência. Note os termos fortes que Paulo usa nesses versículos. Quando ele fala sobre o futuro da pessoa sem Cristo, ele usa aqui, começando no versículo 7, quando a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem e contra os que não obedecem o Evangelho. Versículo 9, sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Está vendo esses termos aí? Tribulação, fogo, vingança, penalidade, banidos da face do Senhor. Esse termo banidos da face é o mesmo que nós encontramos quando Deus tirou Adão e Eva do jardim. Palavra que eles foram expulsos. Ah, outro termo, foram desterrados. Termo mais forte ainda, proscritos. Paulo está dizendo que tudo aquilo que pessoas sem o conhecimento de Deus fizeram, fazem e ainda farão contra o povo de Deus, eles vão receber um tratamento justo. Eles vão receber o pagamento de volta. Versículo 6 diz, é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ele está dizendo, Deus vai usar a mesma medida que eles usaram. Vai ser o pagamento. Interessante para ver que isso nos traz a um ponto em que nós não somos os juízes. Nossa visão sobre os que estão perdidos deve ser muito grande para não olhar a carne e o sangue, mas é que é uma luta espiritual e manter firmes levando o evangelho para as pessoas. Ah, essa expressão dê em paga é o mesmo termo para compensar. Nessa vida pode parecer que uma pessoa ímpia não responde por seus atos de modo justo. Infelizmente, no ministério, vai ter situações em que você vai se sentir sozinho. Mesmo tendo várias pessoas à sua volta, vai ser você e a palavra de Deus, que vai lhe manter firme. Mas há situações em que talvez vai ter alguém que Deus vai permitir na sua vida para moldar seu caráter, e ainda assim, às vezes, pode ser até um membro crítico dentro da sua igreja. Há dias difíceis, mas lembre-se, nós não estamos conscientes de tudo que uma pessoa está vivendo. Pode ter aparência externa, mas Deus ele está vendo o coração. Somente Deus pode julgar o pecado de maneira plena e condenar os pecadores. Deus ele tem a visão correta sobre tudo que nós não estamos conscientes ou vendo. Nosso julgamento ele é limitado, parcial, é baseado em que nós estamos vendo, mas Deus tem um julgamento justo. E uma das promessas é que Ele vai trazer justiça. Ele vai trazer o que não foi justo, o que não foi correto, o que não foi de valor. Ele vai fazer o julgamento. Deixa eu contar uma ilustração. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um homem chamado Oscar Schindler. Não lembro o nome dele direito, né? Schindler. Ele foi um militar polonês. Ele era bem relacionado com a cúpula do comando de Hitler. Schindler, ele se torna comerciante e ele começa a ser bem relacionado então com esses militares. Ele abre uma fábrica de panelas e traz então funcionários, trabalhadores judeus, para trabalhar na fábrica de panelas. Com o tempo, Schindler começou a perceber que o avanço da guerra e as palavras do Hitler sobre a solução final, na verdade, era uma proposta para transportar os judeus para campo de concentração e para o extermínio deles. Então, Schindler decide para fazer uma carta. Ele decide para datilografar junto com o seu contador, que era um judeu, para fazer uma lista de todos os funcionários judeus e os valores para pagar por aquelas pessoas. Então ele consegue reunir 1.100 nomes. Você pode ver essa cena que eu estou descrevendo no filme que fala sobre a lista de Schindler. Então quando Schindler compra essas pessoas, esses 1.100 judeus, ele consegue fazer uma alteração de um trem que estava com a rota para ir para o campo de concentração de Auschwitz, para ir para a Tchecoslováquia. A cena que eu acho mais marcante para mim é no final do filme, quando eles baseiam aquele final em relatos de judeus que ainda estavam vivos quando foi pegado para fazer o filme. E essas pessoas que eram crianças, judeus ainda crianças, meninos e meninas, contam que quando chegou aquele decreto do fim da guerra e ele estava com aqueles judeus reunidos, e ele falou para eles, olha, vocês podem ir para a sua vida, mas eu vou responder porque eu fui parte apoiando o nazismo durante esse tempo, eu vou responder por isso. O que ficou impressionante não foi que Schindler ficou preocupado com a prisão, mas ele começou a olhar para o seu anel e dizer, mas quanto isso vale? Isso vale mais 3 pessoas. Podia ter libertado 3. Ele olha para o seu carro, uma limusine, e ele diz, quanto vale isso? Quanto vale isso? Virando para o seu contador, vale 10, 15 pessoas. Quantos mais eu podia ter liberto? Eu poderia ter trocado por isso 4 vidas. O que me deixa emocionado nessa cena é a ilustração de um homem que usou sua vida para fazer diferença. Mas sabe o que é triste dessa mesma cena? É que Schindler usou a sua vida apenas para adiar algo que é inevitável. Aqueles judeus foram libertos da escravidão temporária, mas sem conhecer Cristo, eles não encontraram libertação eterna. Quando eles morreram, eles não foram para o céu, se eles não tinham Cristo como seu Salvador. O que me emociona nessa história, irmãos, é que você pode fazer mais do que Schindler. Você talvez não pode usar seus bens para libertar escravos, mas você pode fazer a diferença se você usar a sua vida para levar a verdadeira libertação. Eu quero que você se lembre que há uma outra lista. A Bíblia fala no Apocalipse de uma lista daqueles que estão escritos. Chama-se o livro da vida. E a verdade é que se alguém não estiver nessa lista, ela não pode herdar a salvação. E ela vai enfrentar esse julgamento desses versículos que você está vendo aqui. Então, esse versículo 9, de a penalidade eterna, destruição e banidos, deve nos levar a uma motivação de um amor tão grande pelos perdidos, que ainda quando eles fazem o mal, nós não estamos vendo só a sua vida, mas estamos vendo a sua alma na eternidade. A luz de tudo aquilo que Deus vai fazer. Nós somos parte de responsabilidade dessa promessa de Deus, mas a nossa parte para poder fazer eles conhecerem qual é a mensagem de Deus. Quando vai acontecer esse julgamento? Paulo diz aqui no versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em poder. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, junto com a igreja e os seus anjos. A minha pergunta agora é, em qual dos dois grupos você está participando? Você tem certeza que você vai ser um daqueles que está vindo com Cristo? Ou você é um daqueles que vai estar sofrendo o julgamento? Porque se você ainda não confiou em Cristo para a sua salvação, então eu quero encorajar, eu quero desafiar, eu quero aclamar que você faça isso hoje, que você não saia daqui hoje sem confiar em Cristo como seu Salvador. Tem várias pessoas que vão ter maior alegria para lhe ajudar a entender o que é isso. Talvez você já entende, mas ainda não fez isso verdadeiramente. Então, se você não fez, você tem que fazer. Tem que trazer o seu coração em confiança a Deus. Deus, ele nos planejou um futuro glorioso. Um futuro glorioso para o seu povo. Haverá recompensa. Haverá um julgamento justo. Mas também há mais uma coisa. Versículo 10, ele diz aqui em Tessalonicenses, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O que Paulo está dizendo é que nós vamos ter um repouso também. essa palavra aqui no versículo 10. Quando ele vier, é incrível para ver o contraste. Versículo 9, ele fala sobre a situação daqueles que vão passar pelo julgamento. Mas no versículo 10, ele diz como vai ser esse evento. Ele diz, enquanto a retribuição para os perdidos é julgamento, para os salvos será um grande alívio. Alívio significa descanso, a desopressão. É completamente contrário à questão de tribulação. Estava vendo o violão. Eu estava dizendo hoje no almoço. O violão, ele não é um instrumento. Você sabia disso? Violão não é instrumento. Ele é um companheiro. Eu toco violão durante alguns anos já. Eu não falo isso muito, senão o pastor Eduardo sempre... Eu sinto que uma hora tem que tocar alguma coisa. Lá na igreja, o pastor Paulo falou, não dá folga. Sempre querendo que toque alguma coisa. Que bom que a gente tem o Evandro lá que pode tocar. Mas tem um evento, numa expressão, quando está tocando violão, que se chama tensão. Você está tocando uma música, uma composição, e existe um ponto em que você tem que apertar a corda e manter ela apertada, soando durante todo o tempo. Então, um tempo de tensão. Mas uma outra expressão chama-se alívio. Quando você solta a corda que estava pressionada, que estava presa, e deixa ela soar livremente. Esse é o sentimento. Talvez vivendo nesse mundo, vivendo em situações de opressão, de dificuldades, problemas, mas um dia na presença de Deus, nós vamos poder estar junto com o Senhor e aquele alívio, aquele repouso. No versículo 7 ele fala, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Nessa vida, podemos enfrentar o peso de provações, dificuldades, problemas e até perseguição. Eu estava pensando já hoje sobre a Bíblia, eu tinha uma história para contar e eu tinha esquecido. Mas alguns anos atrás, talvez alguns que são aqui de Curitiba vão lembrar os pastores, mas tinha uma exposição de máquinas de tortura da Inquisição. Aí você pode dizer, mas... que você foi ver lá, né? Já não tem sofrimento demais na igreja para você ainda ver coisas piores no mundo? Mas eu fui nessa exposição por um motivo. Eles estavam mostrando máquinas que foram feitas para fazer a Inquisição. Havia crentes que sofreram nesse tempo. Só que é meio tenso para você dizer que é só crentes, porque a igreja jogava tudo na mesma panela. Jogava criminosos, bandidos, crentes também, tudo que achava que era proveitoso para poder resolver as suas questões, jogava dentro daquela panela de Inquisição. Então tinha máquinas, naquele momento você podia até ainda colocar a mão em algumas desses instrumentos de tortura. Terrível para ver as coisas que foram feitas, que pessoas sofreram naquelas máquinas. Mas eu fui por causa de uma coisa. MacArthur, no seu livro A Nossa Suficiência em Cristo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a Bíblia dos Mártires. Tinha uma Bíblia lá. Uma Bíblia bem simples. Eu não podia tocar nela, não podia chegar... Podia chegar bem perto, mas não podia tocar. Mas quando você olhava para ela, ela tinha manchas. E tinha uma explicação ao lado. E eu fui... Por causa do livro do MacArthur e sabendo dessa exposição, eu fiz de tudo para estar lá. Eu sei que um tempo atrás apareceu de novo, eles voltaram aqui, fizeram de novo essa apresentação. Mas o que era interessante dessa Bíblia é que aquelas manchas eram as marcas do crente que morreu abraçado com aquela Bíblia. Está vendo o que estava querendo dizer sobre o valor das Escrituras? Eles, antes de matar um crente, eles falavam, você ama esse livro? Você vai seguir esse livro? Então eles faziam a pessoa abraçar o livro. E com isso eles, então, matavam ela. E aqueles crentes, então, derramavam o seu sangue. Mas você sabe que não é o papel. Não é o papel em si, mas é a verdade que esse livro transmite para as nossas vidas. Paulo está dizendo para esses irmãos, mesmo com todos esses sofrimentos, saiba que nós vamos encontrar um grande alívio. Quando eu penso sobre o sofrimento que Cristo passou na cruz, eu não fico pensando tanto sobre o sofrimento em si. Porque sabe o que é bem da verdade? Existem muitas pessoas que sofreram talvez muito mais do que Cristo, no sentido físico. Torturas intermináveis. Mas uma coisa que Cristo passou, que nunca ninguém passou, é que ele não tinha pecado. E ele fez isso por amor a nós. Será que nós chegamos a esse ponto de dar nossas vidas? Será que Deus vai precisar trazer algo dessa forma, como já trouxe no passado, para nos motivar a ficar firmes? Não espera, irmãos, Deus trazer tribulações e problemas para nos movimentar. Começa hoje decidindo para vou seguir ao Senhor de todo o meu coração. Nesses versículos aqui, versículo 1 Tessalonicenses 1:10, capítulo 5:9, fala que nós não estamos reservados para a tribulação. Mas como será o futuro dos salvos? Enquanto os perdidos estão enfrentando castigo e julgamento eterno, nós vamos desfrutar da oportunidade de glorificar, versículo 10 diz, de adorar, admirar a glória de Deus durante toda a eternidade. Minha pergunta é, você quer olhar para os seus lados, ao seu lado e ver que vai ter outras pessoas lá junto com você? Porque por causa da graça de Deus, elas viram Cristo em você. Lembra desse hino que ele diz? Eu vi Cristo em ti. Eu estou aqui hoje porque eu vi Cristo em ti. Eu sou imensamente feliz. Porque eu não tenho capacidade. Eu não me julgo capaz. Pela graça de Deus, eu falo com Paulo, eu sou o que eu sou. Mas dou graça a Deus por esses 11 anos ali na igreja. E antes em Portão, durante vários anos, quase tenho 20 anos de crente. Logo que eu aceitei Cristo, me dispondo para servir ao Senhor. E quantos filhos e filhas espirituais Deus deu a oportunidade de ajudar pessoas. Pessoas que um dia alguém chegou dizendo, pastor, fulano de tal é um bandido. Pessoas que chegaram na igreja com arma na cintura. E hoje eles são crentes em Cristo Jesus. Isso é glória a Deus. Eu podia ser parte de ser uma ajuda, uma influência, ser algo que fez uma... me dispus para Deus usar e estarmos juntos lá hoje, servindo ao Senhor. E Deus vai fazer a mesma coisa com você. Deus já está fazendo a mesma coisa. Minha pergunta é, você está pronto para isso? Quero ir para Apocalipse 22. Eu quero terminar com essa parte. Quando nós chegamos aqui em Apocalipse 22, tem uma mensagem. É interessante para ver que Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo. Quando chega no final, podemos saber que são as próprias palavras de Jesus aqui. Apocalipse 22, versículo 11, ele diz, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Versículo 12. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus ele vai trazer um julgamento justo. No versículo 15, ele diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Versículo 17, agora ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aqui nós temos um futuro profético. Nós temos o Espírito e a noiva. Temos a igreja fazendo um convite. Para Deus isso já é algo que está realizado. Mas para nós, nesse momento, esse apelo, esse convite é aberto. Pensa comigo, qual é o primeiro verbo que uma criança aprende? Quando eu ia pegar a Diana no berço, tão linda, meu bebê. Eu não gosto que eu falo isso. Mas o primeiro verbo que eu dizia é, vem com o papai. Não é esse o primeiro verbo que a criança vai ouvir? Deus ele está mostrando que o convite é algo simples. Deus está usando o verbo mais simples. E está dizendo, por que você não vem? Tem algo para ser mudado na sua vida, irmão? Tem algo que Deus tem lhe desafiado? O desafio de Jesus é simples. Venha. Minha pergunta é, você vai ficar de fora? Vai ficar fora dessa grande aventura que Deus está fazendo nessa caminhada cristã? você já é salvo, vai perder a oportunidade de servir ao Senhor agora? Tem um versículo em Romanos que termina dizendo: os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado. Não importa o que nós passamos nesse mundo, nessa vida, não tem comparação com a glória que vai ser revelada em nós. Irmãos, Deus, com todo o meu coração, Deus lhes abençoe nos seus estudos. É uma alegria para novamente ter estado com vocês nesses dias. Para mim, o maior privilégio para estar vendo as suas vidas. Minha oração é que vocês sejam dignos do Senhor. Fica firme e que Cristo pode ser glorificado com a sua vida. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, ó Deus, porque a obra ela é sua, mas o Senhor nos dá um grande privilégio para ser parte do que o Senhor quer realizar. E não só isso, o Senhor ainda nos dá promessas do que o Senhor quer fazer. Então nos ajuda, Deus, para uma coisa que nós devemos fazer é ser encontrados fiéis. Nos ajuda para sermos diferentes. Nos ajuda a fazermos a diferença na vida de outros. Se há coisas que precisam mudar, que a sua palavra fala conosco, nos ajuda a manter os olhos firmes na presença do Senhor, no seu trono, quando um dia vamos estar juntos para a eternidade, nos regozijando na santidade e no prazer do Senhor. Nós te louvamos agradecidos por esse tempo em nome de Cristo. Amém.